Olá, boa noite. Nós viemos aqui hoje para falar a respeito de um documento bastante interessante. Era minha intenção há algum tempo falar com vocês sobre a Tábua de Esmeralda. Em primeiro lugar, porque ela é uma das fontes do Caibalion, aquele livro do século passado, de autoria desconhecida, do qual tanto já conversei com vocês. Aquele livro se baseia na Tábua de Esmeralda e nos documentos do Corpus Hermeticum. Ou seja, uma das coisas mais reconhecidas e associadas ao hermetismo é exatamente essa tábua, com 13 frases, 13 leis. E eu queria então fazer um pequeno apanhado, algumas colocações sobre elas. Mas antes de entrarmos a falar da Tábua de Esmeralda, explicar para vocês, em primeiro lugar, a minha intenção, em segundo lugar, como eu vou dividir essa nossa exposição, esse nosso bate-papo. Vejam bem, eu sou uma filósofa de uma escola chamada Nova Acrópole. O que estamos fazendo aqui é uma palestra filosófica. Portanto, não há nada de metafísico. O que eu faço é uma boa pesquisa de fontes. Ou seja, tudo que eu tenho trazido tem bibliografia ou são reflexões minhas em cima de bibliografia. Não há nada de extraordinário. Em segundo lugar, é importante para mim mostrar para vocês, para aqueles que conhecem um pouco mais a história, que a Tábua de Esmeralda e alguns dos documentos atribuímos a Hermes Trismegisto, durante muito tempo foram colocados como uma fantasia medieval, inventada por alquimistas. E hoje, dentro da própria história e dentro da historiografia oficial, já há aqueles que começam a descobrir textos mais antigos do próprio Egito, que fazem citações muito parecidas com essas desses documentos. Foram descobertas várias inscrições, vários autores. Então, dentro dos cientistas e historiadores, já existe hoje uma dissensão em relação a essa ideia de que esses ensinamentos herméticos tenham vindo todos do início da Idade Média, inventado por alquimistas. Já há quem reclame realmente uma origem egípcia a tudo isso. Eu acho uma coisa maravilhosa e um avanço muito grande. Porque eu não sei, é lógico que as coisas passam pela mão dos seres humanos e vão sofrendo adulterações. Mas com certeza a ideia original, a essência dessas ideias, veio do Egito. Parece com o perfil da civilização, tem a ver com as ideias que eram usadas e vividas ali. Então eu acho interessante a gente rever, primeiro para aqueles que não conhecem, a gente que já me perguntou onde está a pedra da Tábua de Esmeralda. Ela tem uma tradução em várias línguas, ou seja, uma confusão com a pedra de Roseta. Na verdade, a Tábua de Esmeralda, como objeto em si, é mítico, nunca foi visto. Provavelmente foi uma invenção mítica, uma criação simbólica. O que nós temos é a transcrição dela por autores de vários locais e de vários momentos no tempo. E a gente vai esclarecer todas essas dúvidas e eu tenho certeza que vai ser útil para vocês virem então o pai do Caibalion, ou o avô, ou o tetravô, as origens dessa tradição. E nós vamos ver que o Caibalion não tirou tudo daqui da Tábua de Esmeralda. Tirou algumas coisas também de certos textos da Hermética, do Corpus Hermeticum. Enfim, um monte de equívocos que podem estar no ar e que a gente, nesse bate-papo, que eu espero que seja agradável para vocês, vai tentar esclarecer. Vamos lá? Vamos juntos em frente, então. A Tábua de Esmeralda, eu coloquei inclusive uma imagem para mostrar para vocês que é a imagem que é popularizada. É como se imagina que ela seria. Que ela teria sido encontrado numa caverna ou num túmulo em Hebrom, teria sido resgatada, sei lá por quem, tem 10 possibilidades, personagens históricos, cada civilização praticamente a reclama para si, das antigas, enfim, muitas versões. Essa tábua, que é uma tábua com um baixo relevo, numa pedra verde, uma pedra de esmeralda, da maneira como nós vimos representada pelas figuras da internet, ela não existe como objeto físico. Nunca foi documentada nem vista por ninguém que o deixasse claramente declarado. Há personagens que dizem que, em determinado momento, passando pelo Egito, teriam visto alguma coisa parecida. Mas personagens semi-anônimos, não há, digamos assim, um historiador oficial que tenha dito: eu vi a pedra de esmeralda, eu vi a tábua de esmeralda. Agora, como símbolo, insisto, eu sou uma filósofa. Como símbolo, ela tem tanto valor como se fosse um objeto físico. Inclusive valor pelo fato de ser de esmeralda, isso é um símbolo. Tudo isso significa algo. E eu vou tentar esclarecer isso para vocês. Né? Então, ela teria sido encontrada em algum local desconhecido e seria escrita numa língua que se assemelha ao antigo fenício. Acredita-se que seja uma versão primeira das línguas utilizadas pelos fenícios. E a data, há quem coloque em 1200 a.C. Hoje há quem coloque a Tábua de Esmeralda em 36 mil anos antes de Cristo. Não sou eu que vou dar palpites a esse respeito. Não tenho nenhuma visão através do tempo para identificar. Para mim, se tivesse sido escrita na semana passada, teria igual valor. Gostaria de passar para vocês esse critério de um filósofo. Se algo é bom, justo, verdadeiro, pode ter sido escrito ontem. Tem tanto valor como se tivesse 36 mil anos. Pode ter sido dito pelo João da Silva. Tem tanto valor como se tivesse sido dito pelo Pitágoras, contanto que tenhamos critério para avaliar se essas coisas conduzem o homem na direção da plenitude da condição humana. Ou seja, muita especulação às vezes mais complica do que propriamente valida as coisas. Nada vai tirar de nós a obrigação de termos discernimento. Ou seja, se ela tem 36 mil anos, olha, pode ser uma lenda de 36 mil anos. Se foi escrita ontem, pode ser também uma lenda ou pode ser algo veraz. Nada, não existe nenhuma especificação que nos poupe de termos discernimento. Então, gosto dessas tradições porque olho e vejo sentido. Recordo, já falei isso para vocês, inclusive, que alguém me perguntou uma ocasião: por que você acredita no Caibalion? E eu disse: porque eu abro a minha janela todas as manhãs e eu vejo as sete leis na minha frente. E um dia ainda vou fazer para vocês uma gravação só disso, das sete leis do Caibalion que eu vejo da minha janela. E esses 13 princípios da Tábua de Esmeralda não são diferentes, e por isso creio neles. Vamos falar então um pouquinho mais, conhecê-la um pouco melhor. Passando adiante, a questão da origem é bem complexa. Há, inclusive, quem diga que não é de Hermes Trismegisto. Então vocês vão ver várias versões. A versão oficial, entre aspas, a versão mais aceita, começa identificando Hermes, dizendo palavras secretas de Hermes, e terminando com ele se identificando e dizendo: por isso sou chamado Hermes Trismegisto. Ou seja, vocês vão ver dezenas de versões. A mais aceita é essa onde ele se identifica ao início e ao final. Nós vamos ver que há outras tradições que nem acreditam que essa obra tenha vindo de Hermes Trismegisto. A versão que vou utilizar é essa em que ele se identifica. Olha, eu fiz uma compilação de muitas, muitas versões. E fui aí utilizando, claro, com um pouquinho de orientação de Helena Blavatsky e de outros autores que confio, até chegar a uma versão que eu achei mais consensual, de maior aceitação e de maior credibilidade. Bom, os monoteísmos semíticos, em geral, atribuem a si, de alguma maneira, é uma relação com a Tábua de Esmeralda, por uma razão muito clara. Ela fala constantemente da ideia da unidade. E essa ideia da unidade, às vezes, é associada à ideia do monoteísmo, de um único Deus, quando, na verdade, são ideias não idênticas, mas foram muitas vezes associadas. Então, vocês vão ver, por exemplo, que os judeus, muitas vezes, defendem que a Tábua foi escrita por Sete, que é um filho de Adão, e que teria sido passada para Noé. E Noé teria salvo isso na sua arca e depois teria escondido numa caverna próxima de Hebrom, onde ela foi achada algum dia. Ou dizem que um filho de Abraão, chamado Hermes, teria passado à sua irmã Miriam, que colocou isso na Arca da Aliança, onde permanece até hoje. Isso é uma versão judaica. Nós vamos ver que lá na frente os árabes muitas vezes acham que também é de um profeta deles, que teria sido Enoque, que teria essa mesma função que Hermes, seria um pontífice entre céu e terra, um profeta que subiu aos céus e desceu à terra. Vocês vão ver que todos os povos que tiveram a prática da alquimia, e a alquimia entre os povos árabes foi muito forte, muito especial, tem uma relação com a Tábua de Esmeralda, tem uma relação com o Hermetismo, e de uma certa maneira estabelecem uma ligação dessa tábua com a sua própria tradição, que obviamente tem com todas as tradições, com todos aqueles que a utilizaram. Há quem diga que foi Apolônio de Tiana, que é um mestre contemporâneo de Jesus, e fazem toda uma história para mostrar que ele teria escrito isso. Há quem atribua uma origem atlante de milhares de anos. Há muitas versões. Vamos falar de apenas algumas delas. Vocês vão ver, por exemplo, a maçonaria defende que a Tábua de Esmeralda teria sido escrita por Hiram Abiff, que seria aquele construtor do Templo de Salomão, o grande arquiteto sábio que teria sido o grande arquiteto do Templo de Salomão. Disse que no século 10 a.C., Salomão teria pedido ao rei Hiram, que era rei de Tiro, que trocasse com ele algumas mercadorias agrícolas com cedros para que ele pudesse edificar o templo. E esse rei Hiram, contente em participar daquela construção, teria mandado não só os cedros, como também um jovem de excepcional talento que seria esse Hiram. Hiram Abiff significa o pai Hiram. Abiff é um tratamento respeitoso, é pai. E esse pai Hiram teria sido um sábio que, junto com toda uma fraternidade de jovens construtores que se uniram a ele, teria desenhado e arquitetado e ajudado a construir o Templo de Salomão. Ao final, teria sido morto e trazido de volta à vida pelo próprio rei Salomão. Essa é uma das muitas versões que se divulga, particularmente dentro da versão maçônica. Hiram Abiff seria o filho de uma viúva da tribo de Neftali. Helena Blavatsky diz que essa questão de filho da viúva é um símbolo, porque a viúva seria a sabedoria. Essa sabedoria que foi abandonada pela razão humana. Então, que o filho da viúva seria um símbolo de um ser que é filho da sabedoria. Mas, enfim, são muitas versões e muitos elementos que não são muito relevantes para a gente aqui. Continuando, nós vamos ver que existem textos antigos, e nós vamos citar muitos deles, mas parece que as versões que se considerava até então mais antigas que havia de elementos da Tábua de Esmeralda vem exatamente do mundo árabe. É um monte de nomes complicadíssimos de se pronunciar, portanto eu vou usar só o primeiro para vocês, me perdoem, que diz o seguinte, que a versão mais antiga seria do Kitab Sir al-Kalikavasanat al-Tabia, que seria um documento de 650 depois de Cristo. Depois disso vem mais dois nomes igualmente impronunciáveis e por fim, em 1140, uma obra chamada Secretum Secretorum, O Segredo dos Segredos. Essa é curiosa e vale um comentário especial. Essa obra, que existe acessível até hoje, durante toda a Idade Média, foi tomada como um documento de excepcional valor. Acreditava-se que a base dela teria sido uma carta escrita por Aristóteles para Alexandre durante a sua invasão da Pérsia, onde Aristóteles ensinaria para ele, entre muitas outras coisas, o segredo do bom governo, do bom governante. Obviamente, a pesquisa histórica demonstrou que isso não tem nenhuma relação com Aristóteles. Hoje, essa obra é publicada como tendo como autoria pseudo-Aristóteles, porque foi intitulada assim, mas evidentemente não tem essa antiguidade toda. Mas durante toda a Idade Média, ou grande parte dela, vocês vão ver que as pessoas acreditavam que isso era uma obra realmente de Aristóteles. E teve muito reconhecimento aí. E aí dentro cita-se várias partes da Tábua de Esmeralda. Então temos alguns documentos árabes, o mais antigo deles de 650 depois de Cristo, que já tem bons trechos da Tábua de Esmeralda. Ou seja, são as primeiras fontes que eram conhecidas até então. O texto em latim foi traduzido exatamente a partir desse Secretum Secretorum por um cidadão chamado João de Sevilha. Bom, O Segredo dos Segredos é um tratado, então, enciclopédico árabe do século X. Ele teria sido escrito nessa época. Se vocês entrarem na internet, vocês o encontram até em PDF. Uma coisa complexa, com um monte de regras. É um tratado realmente que trata de vários assuntos, por isso enciclopédico. Até achar aí dentro os elementos da Tábua de Esmeralda não é tão fácil. Mas eles estão aí, e é uma fonte relativamente antiga e bem difundida. Bem, agora vamos falar um pouquinho a respeito de Hermes Trismegisto. Para quem assistiu a nossa série sobre Caibalion, eu falei várias vezes sobre ele ali, vocês vão perceber que é uma biografia bastante polêmica, porque não existe a priori nem a prova de que ele existiu. Tentam identificá-lo com vários outros personagens históricos. Há quem diga que ele teve vários discípulos que receberam seu próprio nome, como uma forma de perpetuar a tradição. Ou seja, a figura histórica de Hermes Trismegisto só tem uma forma de você acreditar que ela existiu, pelo peso da obra que ele deixou. Em geral, a pegada é do tamanho do caminhante. Então, eu não acredito que tanta informação tenha vindo do nada, nem que seja uma compilação de mitos populares, porque o que ele fala não é conhecimento popular. Agora, se foi um homem, se foram vários homens, qual o nome real que ele tinha, não é possível a gente saber disso. As datas são as mais polêmicas possíveis, porque há quem diga que ele foi contemporâneo de Abraão. Outros jogam como mestre de Moisés. Vocês vão ver, trouxe para vocês uma imagem da Catedral de Siena, onde é mostrado ele ensinando a Moisés. Muita gente acreditava nessa versão. Seja a data de existência dele teria sido entre 1500 a 2500 a.C., na região de Ninus, no Antigo Egito. Então não há muito como saber qual era a verdadeira identidade dele, nem sei se isso é tão importante. O fato é, ele deixa uma obra admirável que ainda hoje tem muito a nos ensinar. O dia que a entendermos, aprenderemos ainda mais. Hoje o que podemos captar é muito pouco, mas vale a pena nos dedicarmos a entendê-lo. Uma das coisas que é interessante percebermos é a deificação do personagem Hermes Trismegisto. Quer no Egito como Thoth, quer depois como Hermes na Grécia, quer depois como Mercúrio em Roma. Uma das coisas que é interessante é que quando ele entra no mundo greco-romano, que toma uma forma semelhante à mitologia greco-romana, os gregos fazem uma adaptação, porque para a mentalidade grega, um deus com forma de íbis não tinha muito sentido, era uma outra cultura. Ele já não tinha uma visão simbólica tão aprofundada quanto o Egito. Então eles fazem uma adaptação de um símbolo às condições da sua cultura, que é muito interessante e válido. E passam a colocar na mão do deus Hermes ou Mercúrio, diferente do que ele tinha lá no Egito, que ele andava com o bastão Vaz, o bastão da cabeça de Anubis. Aí ele passa a andar com um bastão que é o chamado Caduceu de Mercúrio, que mostra duas cobras entrelaçadas formando três círculos, que representariam os três mundos no qual o homem vive: mundo somático, concreto, o mundo psíquico e o mundo noético ou espiritual. Ou seja, o bastão mostra o sentido do Deus. A ideia dele é comunicar céu e terra. Esse Deus tenha lá o nome que tenha tido, a missão dele era ser um comunicador, um pontífice, o mensageiro dos deuses. Isso foi conservado em todo esse tempo. Ele sempre foi retratado, quer como Djéout, quer como Thoth, como Cinocéfalo, como Íbis, como Hermes ou Mercúrio. Ele era o mensageiro dos deuses, aquele que comunica céu e terra, que comunica o mundo concreto, o soma, com o mundo espiritual, o nous, através da centralização da psique humana. Aquilo que os gregos chamariam do conhece-te a ti mesmo. Então, essa ideia de pontífice se conserva em todas as tradições que tratam de Hermes, quer como homem, quer como Deus. Bom, a primeira vez que se fala de Thoth, que se conhece, porque nós temos que saber que o Egito é um processo e não uma história. Não é raro que a gente abra um noticiário jornalístico hoje e veja a descoberta de uma nova tumba. Às vezes que já foi profanada, mas às vezes até não. Algumas coisas originais ainda se descobrem. Ou seja, o Egito ainda está em processo de descoberta no nosso momento histórico. 2019, século XXI, nós ainda estamos descobrindo o Egito. Então a gente não pode dizer foi tal coisa. Nós podemos dizer as últimas descobertas apontam para tal coisa. Vocês vão ver no período dinástico inicial do Egito, cerca de 2920 antes de Cristo, o terceiro rei desse período dinástico já falava a respeito de Thoth e já havia citações, vamos trazer algumas delas, falando de documentos, de livros sagrados de Thoth. Ou seja, já havia referência à existência do Deus e a obras escritas pelo Deus, numa época que é aí quase que terceiro milênio antes de Cristo. E isso são documentos que hoje estão aí para pesquisa, para conhecimento. Ah, algumas vezes se encontra citação de livros, mas mais próximo já se encontra fragmentos de livros que citam partes muito explicitamente relacionadas, por exemplo, ao corpus hermético. Então, vamos ver que Thoth era representado com o nome de Djéout, principalmente no Egito, e ele é representado ou como Íbis, ou como cinocéfalo, que é o babuíno. Normalmente, o íbis representado ao tote solar, que fala das coisas divinas, e o cinocéfalo representando o tote lunar, que fala das coisas humanas. Como se os dois se complementassem. Trouxe para vocês uma imagem do peso do coração do morto, onde vocês vão ver Tote aparecer duas vezes. Lá no alto da balança, que é a forma de babuíno, de cinocéfalo, e ao lado, o escriba, na forma de íbis. Ou seja, duas representações dele, medindo os feitos humanos e comparando-os com as leis do céu, como diria Confúcio, né? Comparando as sombras da terra com as leis do céu. Duas representações, mas sempre a mesma coisa, comunicando os atos humanos com as leis divinas. Uma ponte. Então vocês vão vê-lo com essas duas representações ainda dentro do mundo egípcio. Outra coisa que é interessante, há quem diga, vejam só, essa versão eu achei a mais curiosa de todas. Há versões que associam Tote à Índia, não só a tradição judaicas ou maçônicas, mas à Índia. Dizem que Hermes teria sido não o criador da tábua, mas um discípulo da tábua, que por alguma razão teria ido à Índia, ao Sri Lanka, Ceilão, a parte insular próxima à Índia, onde ele teria descoberto numa caverna essa tábua e teria trazido então para o Egito. É curioso, seja lá por que for e quais sejam as razões dessa atribuição, que historicamente não sei se é muito provável que tenha ocorrido, mas o fato é que a relação com Sri Lanka, com Ceilão, que é uma das bases, por exemplo, de épicos indianos como Ramayana, que tem o Sri Lanka como base de operações importantes, era a terra de Ravana. O fato de relacionar essas duas culturas que tiveram conhecimentos tão profundos é bem interessante. Também na história de Apolônio de Tiana se relaciona. Nós temos aí dois berços de tradições muito importantes da humanidade. Eu não sei se uma é tributária da outra, mas eu sei que as duas falam coisas muito profundas. Agora, uma coisa é certa, a Grécia sim sofreu influências diretas, tanto de uma quanto de outra, tanto de Egito quanto de Índia. E isso está muito claro e descrito até mesmo por Cícero. O que sempre se fala de Tote é que era um deus que tinha alcançado o poder da cura, exatamente porque ele tinha a cabeça nos céus e os pés na terra. Então ele conhecia a origem dos males, e ele poderia trazer a cura ao mundo material, porque sabia onde nascia a lei e encontrava o ponto no meio do caminho onde ela tinha sido corrompida. Então ele estava muito estreitamente associado à ideia da cura, a causa dos problemas, a cura que trabalha sobre a causa nos planos sutis. Que é muito interessante, isso vai estar relacionado depois, já no período ptolemaico, com o deus Serafes, né? Que seria aí um híbrido de Osíris e o Boiapis, a união desses dois, que dá o deus da medicina. Bom, nós vamos ver também no reinado de Ger, que é o terceiro rei da primeira dinastia tinita, nós vamos ver representações da Íbis sagrada. Agradecimentos a Tote são um dos momentos mais antigos que temos. Um dos documentos mais antigos que temos é a paleta de Narmer, que teria sido, historicamente falando, avô desse de Ger. Ou seja, aí nós estamos no Egito bastante remoto, estamos em 1980 e vemos representações já de Tote como Íbis. Continuando, existe em 1950 antes de Cristo, em torno da 12ª dinastia, primeira obra de caráter hermético que foi descoberta, que é o livro dos Dois Caminhos, que já fala de conhecimentos, de fórmulas, de cura, de adivinhação associados ao deus Tote. Vejam bem, isso é um documento que existe, seria transcrito no papiro Vestikar, ou seja, isso existe, né? E já faz uma atribuição de conhecimentos associados a Tote em 1950 a.C. Na 18ª dinastia, as estátuas do vizir Amenhotep, embaixo, já faziam citações também do deus Tote, dos seus ensinamentos, faziam inclusive citações de livros escritos por Tote. Tem aqui uma frase que foi tirada da estátua de Amenhotep no tempo de Amon em Karnak, que diz o seguinte: "Eu fui iniciado no livro do Deus. Eu vi as glorificações de Tote e penetrei seus segredos. Isso é dito em 1398 a.C., 18ª dinastia, estátua de Amenhotep. Outra coisa que é interessante, em 1995 foi descoberto um livro de Tote, que foi estudado por egiptólogos. E esse livro seria do período ptolemaico. É uma série de discursos, de um monte de fragmentos, cerca de 40, de discursos entre Tote e um ser que é identificado como o homem que busca a verdade. E esses dois, o diálogo dos dois, sugere muitas coisas muito parecidas também com o nosso chamado, nossa chamada Tábua de Esmeralda. Ou seja, eu estou somando apenas fontes para que vocês tenham uma ideia. O historiador egípcio Manetton, que é uma das fontes que se cita como origem de informações sobre o Egito, falava de 36.525 livros atribuídos a Tote. Claro, esse número pode ser meramente um símbolo, mas Clemente de Alexandria, no sexto livro da sua obra Estromata, ele fala de 42 livros que eram utilizados pelos sacerdotes egípcios, que seriam livros escritos por Tote. Ou seja, é muita gente falando disso, gente. Muitas citações de várias épocas da história. E muita gente boa que se baseou nisso, estudou e fez estudos muito sérios, que nós vamos ver já já. Apenas um fundamento para que a gente não ache que estamos trabalhando com fantasias. Temos muito fundamento histórico por trás disso. Inclusive, vamos ver os manuscritos gnósticos de Nag Hammadi, que trazem vários trechos da Tábua de Esmeralda. Ou seja, manuscritos provavelmente do século 3 ou 4, são documentos concretos achados também. Fazem várias menções à Tábua de Esmeralda. Bom, nós vamos encontrar fundamentalmente dois tipos de instruções. Aqui eu cometi uma extrema ousadia, que é de imaginar os textos da Hermética, o Asclépios, o Pimandro, a Tábua de Esmeralda, e ter mais ou menos uma ideia de duas linhas fundamentais que existem na obra de Hermes Trismegisto. Que a primeira delas seria a capacidade de relação entre céu e terra. A mostra, a demonstração de que nós podemos ler o céu através das suas sombras na terra. Porque nada mais é do que o princípio de correspondência, o que há acima, há abaixo. A leitura dos símbolos da terra como uma das formas de conhecer as leis do céu. E a segunda, uma demonstração de como o homem pode transcender as circunstâncias, não ser produto das circunstâncias e se elevar novamente até o sagrado, até o divino. Essas duas intenções perpassam tudo o que nos restou de Hermes Trismegisto. E são duas megas intenções, e muito bem expressas. De forma um pouco nebulosa, um pouco simbólica, mas reiterativamente expressas ao longo da obra. Daquilo que restou da obra, porque provavelmente era muito mais do que temos hoje. Bom, no final do século II, nós temos autores como Atenágoras e Tertulianos, que citam a sua obra. Na época do Persa Médio, século III, também existe um imperador, Sapur I, que faz referência também nas suas obras. Enfim, muita gente fala de trechos, fazem referências a trechos da Tábua de Esmeralda e às vezes até todos os princípios, com uma redação ligeiramente diferente. Tradições coptas, as traduções, perdão, em copta da Hermética, como já falei, estão em Nag Hammadi, documento histórico achado num tempo em 1945, ou seja, numa data recente. Eu trouxe para vocês, e não vou entrar em muitos detalhes, mas apenas um levantamento, uma listinha de obras antigas nas quais vários trechos da Tábua de Esmeralda estavam presentes. E aí tem coisas de tudo quanto é data, gente. Textos das pirâmides, livro dos mortos, livro do Anduat, livro da Terra, Papiro Chester Beatty, Papiro Jumilhac, livro de Tote, ciclo de Setni, mito do olho do sol, instruções de Amenemotep, Stella Metternich, o livro de Plutarco, Isis, Osíris, ou seja, muita, muita coisa. Temos aí um grande quebra-cabeça de pedaços dele, espalhado para todo canto. Bom, aqui foi uma invenção, mas em todos esses lugares foi uma invenção. É difícil negar que esses autores estavam olhando para o passado, não estavam falando de alguma coisa muito recente. E alguns desses documentos são eles também muito antigos. Comentaristas ao longo da história, desde São Alberto Magno, no século XIII, Alquinde, o árabe, o grande polímata Alquinde, Roger Bacon, que era ele também um padre cristão, no século XIII e XIV, Isaac Newton. Isaac Newton, inclusive, eu trouxe para vocês uma frase dele falando a esse respeito. Eu sou um cético por natureza, mas não tenho alternativa se não oferecer apoio subjetivo à alegação de que a tábua de esmeralda tem propriedades transformadoras. Há outras coisas além da transmutação de metais que ninguém domina, as que eles entendiam. Vejam, Isaac Newton é considerado hoje o maior cientista da história. Albert Einstein tinha uma imagem de Isaac Newton na sua parede. Sem sombra de dúvida, é um nome respeitável, que essa era a opinião dele a respeito da tábua de esmeralda. Além dele, temos Helena Blavatsky, Fulcanelli, o misterioso Fulcanelli, que ninguém sabe dizer nem exatamente quando viveu nem quem era. Carl Jung, que escreve um livro chamado Psicologia e Alquimia, e também dentro do próprio Red Book, faz colocações interessantes a respeito, dentre muitos outros. Muitas referências a quanto aprenderam dessa tábua de esmeralda e da hermética como um todo, de homens notáveis, respeitáveis, que deixaram uma obra memorável para a história. Portanto, não estamos falando de uma fantasia. Uma outra coisa, antes de entrarmos no texto, já concluindo essa minha pesquisa histórica, que foi muito maior do que isso, isso é só uma pontinha do iceberg, mas eu queria mostrar para vocês fundamentação, segurança, para perceber que não estamos falando de nenhum absurdo imaginário. Eu gostaria de falar para vocês a respeito do simbolismo da própria esmeralda. Gente, imaginem que uma civilização que trabalha com o simbólico, na intensidade com que trabalhava o Egito, o fato de que esses ensinamentos sejam gravados, sejam feitos em baixo relevo sobre uma tábua de esmeralda, ainda que essa tábua de esmeralda jamais tenha existido, o fato de terem colocado esse nome significa que existe algo na esmeralda que se relaciona com o conteúdo. Isso parece bastante óbvio, que esse nome não tenha sido aleatório. Esmeralda é uma pedra muito simbólica ao longo da história. Eu li bastante, tem muitas referências, vou falar de algumas dessas referências, mas uma das coisas para mim que parecem óbvias, que vem desde muito longe no tempo, é uma percepção que a gente não sabe dizer quando o primeiro homem teve, mas deve ter sido muito antiga, que quando você mistura pigmentos, você ao misturar algo como o amarelo com algo como o azul, você vai ter o verde, isso é óbvio. Sei lá qual foi o primeiro homem que chegou a essa conclusão. E o azul associado ao céu e o amarelo associado à terra, também uma referência muito antiga. E quando você mistura esses dois, você tem um pontífice, como se fosse uma cor que relaciona céu com terra. Isso dentro da alquimia, da arquitetura sagrada medieval, isso era uma constante, mas provavelmente em tradições anteriores também. A esmeralda é relatada em várias tradições. Por que a esmeralda? Provavelmente porque ela é investida da cor verde mais profunda e que encarna esse atributo de ser a ponte perfeita entre céu e terra. Então nós vamos ver, por exemplo, a tradição hermética, algumas vezes, falando do chamado diadema de Lúcifer, esse anjo caído, que no seu combate com Miguel, o arcanjo, teria caído na terra. E ao cair, ele tinha uma grande esmeralda na sua fronte, que teria se quebrado, e metade dela teria caído no mundo. Segundo essa tradição, ele permanece com apenas metade da esmeralda, como se fosse um terceiro olho no meio da testa. E essa metade da esmeralda teria permitido que ele visse apenas metade da realidade, ou seja, só o mundo concreto. E isso faria com que ele fosse um ser voltado para o mundo concreto. Daí o seu problema. Vocês vão ver muitos gnósticos cristãos falando coisas parecidas. Ou seja, ele seria um ser que cria um mundo ilusório e o preserva isolado do mundo espiritual, porque ele só vê metade da realidade. Ele perdeu metade da esmeralda. Aí há vários contos e lendas que dizem que essa metade da esmeralda que caiu no mundo teria sido matéria-prima para a construção de dois artefatos muito antigos e muito simbólicos. Um deles, óbvio, a tábua de esmeralda. Teria sido construída sobre esse imenso pedaço que caiu na terra. E o outro, o Santo Graal, que seria também um cálice esculpido na esmeralda desse olho central da testa de Lúcifer, quando caiu na terra, que se desprendeu. Esses dois artefatos têm todos dois a mesma missão que a esmeralda original, ou seja, comunicar céu e terra. O Graal nada mais é do que uma representação dos três mundos, e a tábua de esmeralda contém os ensinamentos necessários para que o homem possa trilhar esse caminho em segurança, unir céu e terra. Ah, então vocês vão ver também na Índia a referência ao olho de Shiva, que é o terceiro olho, também está relacionada a essa mesma ideia que o olho que estava no centro da fronte de Lúcifer, ou seja, um olho que permite ver o mundo espiritual, enquanto que a visão dual veria o mundo dual, material. Se poderia fazer uma ponte entre esses dois mundos. As tradições indianas e tibetanas falam de um outro olho, que é o chamado olho aberto de Dangma, que seria o olho da alma purificada, que é capaz de ver também os dois mundos, capaz de transitar do espírito até a matéria com uma visão lúcida e clara, e sabendo, como diz a tradição bíblica, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque conhece o reino de César e conhece o reino de Deus. Então, vários elementos, vejam que interessante. A esmeralda aí também tem que ser estudada para a gente entender a intenção de quem colocou esse nome na tábua, ainda que seja só um nome simbólico. Ou seja, estudo de simbolismo é uma coisa que exige bastante, mas nos dá também, de maneira generosa, muitas possibilidades de visão da vida. Recentemente, alguns de vocês acompanharam a série da Conquista Psicológica do Mal. A última leitura que fiz foi exatamente de um Purana indiano, que é o Kalika Purana, que fala da história de Shiva, baseada exatamente nessa necessidade dele passar pelo sofrimento necessário para poder fazer uma ponte entre céu e terra, não esquecer nenhum dos dois mundos. Isso é um documento original, primitivo da Índia, o Kalika Purana. Está falando mais ou menos da mesma ideia. E é esse mesmo terceiro olho. Shiva é o portador do terceiro olho. Era necessário abri-lo e, ao mesmo tempo, ter a visão dual que lhe permite ver a Terra, ao mesmo tempo. Eu trouxe para vocês uma coisa interessante que já tinha ouvido falar, mas fui atrás para pesquisar, para localizar. Encontrei isso no Red Book, no livro vermelho de Jung. E Jung cita, tanto no seu livro de Psicologia e Alquimia, quanto no Red Book, cita tradições egípcias, cita a Tábua de Esmeralda. Ele fala de um sonho muito interessante que eu gostaria de comentar com vocês, que ele faz referência na interpretação desse sonho à Tábua de Esmeralda. Trouxe para vocês uma frase de Jung que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte: nenhuma árvore cresce até o céu sem que suas raízes cheguem ao inferno. Ou seja, essa necessidade do eixo do mundo, o axis mundi, esse tronco que une nas suas raízes a terra com a sua copa, o céu. Ou seja, nenhuma árvore pode chegar aos céus sem aprofundar as suas raízes na terra. Ou seja, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais entendemos do mundo, mais temos uma referência correta para entendermos do mundo metafísico. Fazemos uma ponte dos dois mundos. Que, como diz o próprio Hermetismo, o mapa dos céus está projetado na Terra para aqueles que saibam ler. Então Jung ele vai contar o seguinte. Ele diz que estava logo depois do Natal de 1912, ele teve um sonho em que ele estava num local que era uma espécie de um maravilhoso departamento de um castelo, que nesse local ele estava sentado com os seus filhos à beira de uma mesa belíssima de uma grande pedra verde. E que de repente, quando eles estavam ali naquele local maravilhoso, aberto, um pátio maravilhoso, surge uma ave branca, muito bela, e pousa sobre a mesa. E ele pede para os seus filhos que não cheguem perto, para que ela não levante e voe. Aí, de repente, quando ele menos espera, aquela ave se transforma numa criança, numa bela menina, que sai brincando com seus filhos. E logo depois ela retorna e se torna novamente uma ave e levanta voo. Mas antes disso, ela diz para ele o seguinte: apenas na primeira hora da noite eu posso me tornar humana, enquanto a pomba macho está ocupada com os 12 mortos. Interessante isso, né? E depois levanta voo. Apenas na primeira hora da noite, ou seja, às 19 horas, é considerada a primeira hora noturna, eu posso tornar-me humana, enquanto a pomba macho está ocupada com os 12 mortos. Ele faz várias possibilidades interpretativas disso, até que ele chega à conclusão: bom, essa mesa verde tem muito a ver com o simbolismo da tábua de esmeralda, com o simbolismo da própria esmeralda. Veja bem, o masculino e o feminino, a pomba macho, provavelmente associada com a razão humana. A razão humana que nessas 12 horas noturnas vai se dedicar ao sono, ela adormece, ela se dedica aos 12 mortos, às suas memórias, aquilo que está gravado na sua consciência onírica. E nesse momento se levanta a nossa pomba fêmea, que é a nossa intuição, a nossa visão divina, na primeira hora noturna. Ela traz então essas intuições, essas visões do plano espiritual para o plano concreto. Ela transforma uma ave do céu num ser da terra. Ou seja, quando baixa um pouco o nosso controle racionalista, quando ele vai se dedicar ao mundo dos mortos, quando ele adormece, desperta em nós algo de intuição. E essa intuição, ao tocar a tábua de esmeralda, a tábua verde, ela se transforma de um ser celeste num ser terrestre. Ela decodifica as nossas intuições em algo humano, em algo concreto, em algo do mundo. Ou seja, essa tábua de esmeralda é a ponte através da qual a ave se transforma em menina, através da qual as leis do céu se transformam em fatos da terra, sempre como intermediário, sempre como ponto de ligação. Enquanto a pomba macho se dedica aos 12 mortos, ou seja, às 12 horas noturnas, em que ela abaixa a sua vigilância e deixa que a intuição desperte. Ou seja, isso foi objeto de muitas reflexões da parte dele, e Jung era um grande admirador da alquimia medieval e tirava daí muitos ensinamentos simbólicos. Eu achei muito bonito isso, fiz questão de compartilhar.